Olá, pode entrar? Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. A OpenAI anunciou uma atualização do ChatGPT. A versão 4 promete uma série de melhorias, mas ainda restritas para quem paga o serviço. Muito se falou sobre essas mudanças, como a plataforma ganhou outras habilidades. No programa de hoje, eu vou conversar com a Alvini Lisboa, repórter aqui do Canaltech, que me ajuda a entender se de fato nós temos mudanças significativas para o serviço. Então é isso, começa agora o nosso podcast Canaltech, um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada aqui no nosso feed, tá bom? Sem mais, vamos, que hoje tem muita coisa para a gente comentar aqui no nosso podcast. Começando o programa de hoje, vamos falar sobre o queridinho do momento, o assunto que todas as pessoas estão, né, interessadas, estão querendo saber sobre o que nós vamos falar, que é o ChatGPT. A OpenAI lançou finalmente a nova versão ChatGPT 4.0 e quem vai me ajudar a entender o que, que mudou, né? A gente viu muitas notícias aí falando quase que o novo milagre aconteceu aí, né? Comigo hoje de novo aqui para falar sobre o ChatGPT, nosso repórter Alvini Lisboa. Querido, como você está?
Olá, tudo ótimo. Vamos lá, vamos falar sobre o que, que mudou no nosso queridinho robô que produz conteúdo sobre tudo, basicamente.
Primeira coisa que eu quero lhe perguntar, né? A última versão, ou melhor, a versão, né, que ficou famosa aí, acessível para as pessoas, que a maioria das pessoas testou, é a 3.5, é isso?
Exatamente, a versão do ChatGPT original é a 3.5. Uhum. Dizem, né, assim, nunca foi exposto pela Microsoft, mas que a Microsoft já teria trabalhado no Bing a versão 4.0, né? Mas assim, isso nunca foi confirmado pela Microsoft oficialmente, eles nunca expuseram isso. Mas então, assim, possivelmente a Microsoft acabou sendo um laboratório da OpenAI para o GPT-4.
Então vamos lá. O que, que temos de novidade, então? Esse 0.5 a mais aí, o que, que muda na brincadeira do ChatGPT?
Pois é. É igual computador, né? Quando aumenta aqui, 0.5 MHz já faz uma diferença, poxa, absurda, né? É bem por essa linha mesmo, né? Assim, em termos de funcionamento, ele é do jeito que a gente já conhece, né? É um prompt onde você vai digitar o que você deseja e ele vai te trazer uma resposta. Então, assim, em termos de funcionalidade, assim, de visual, de aparência, de usabilidade, ele está praticamente a mesma coisa. Agora, ali por baixo do capô, o motor dele é que mudou consideravelmente, né? Então, uma das novidades, por exemplo, é a questão do limite de palavras. Então, por exemplo, o ChatGPT antigo, ele tinha uma limitação de produção de conteúdo de 3 mil palavras. O novo modelo, essa limitação é de 25 mil palavras. Então, ele consegue produzir conteúdos maiores, mais densos e com maior quantidade de caracteres, assim por dizer, né?
Eu lembro que um dos pontos, né, que gerou muita maluquice aí, foi gente criando livro infantil, né? Usando não só o ChatGPT, como também, né, o Midjourney, enfim, para fazer as imagens. A ideia do livro infantil não é à toa, porque de fato tem limitação, né? Não dá para você. Um livro infantil tem 3 mil caracteres, né?
É bem por essa linha, né? Assim, uhum. Até se você quiser escrever um livro no ChatGPT, você consegue, você vai ter um puta trabalho. Eu acho
página
que é mais
por
fácil.
Página, né?
Eu acho que é mais fácil você sentar, pensar e escrever do que você ficar pensando em como que ele vai desenvolver o conteúdo. Aí o conteúdo não sai bom, você tem que refazer, enfim, é uma trabalheira, né? Mas com essa ampliação de caracteres, você tem muitas possibilidades que se abrem, né? Por exemplo, a OpenAI fez um vídeo demonstrando algumas aplicações práticas da ferramenta. Então, por exemplo, eles dizem que ele vai conseguir compor músicas, e aí é compor mesmo, não é só jogar, cuspir palavras como ele fazia antigamente, escrever alguns roteiros adaptados para mídias, então ele vai conseguir produzir um roteiro especialmente para quem vai fazer vídeos, especialmente para quem vai fazer podcast, ou para mídia impressa, para, enfim, dependendo da plataforma. E que ele conseguiria até, e aí é uma questão que já assusta um pouco mais, que é replicar escrita de usuários.
Estilo, né?
Exatamente, é replicar estilos. Então, assim, o cara vai conseguir, tem 10, 15 textos publicados na internet e ele consegue imitar o seu estilo de escrita a partir desse aprendizado de máquina, né? Então, isso talvez é uma das coisas que vai aí para o lado negro da força, né? Como diria Star Wars.
A gente está falando aqui ainda do ChatGPT também sendo atrelado a mecanismos de busca, né? A gente viu o Bing, o Bard, enfim. Ele também mantém ainda essa restrição de ter acesso a dados de até 2019? Ou a OpenAI chegou a falar sobre essa restrição aí de conteúdos, né, de forma temporal? Houve novidades sobre isso, Alveni, ou ainda estamos limitados a 2019?
Pois é, ontem a gente fuçou em todos os materiais e eles não falaram sobre essa atualização. Então, não dá para saber se eles chegaram a atualizar esse modelo ou não, né? Possivelmente, se tiver o vínculo que a gente espera com o Bing, já deve ter alguma coisa atualizada, porque ele está extraindo dados da busca, né? Mas, assim, não tem como a gente afirmar isso 100%.
Bom, para a gente fechar aqui, a pessoa que estava super interessada, estava animada aí, mas viu essas restrições do ChatGPT 3.5. Já dá para brincar? Tá lá? Então é só entrar no OpenAI e tem a versão atualizada?
Pois é, aí agora que vem o pulo do gato, né? O nosso querido Sam Altman, ele está querendo ganhar dinheiro com a ferramenta, né? E é justo, porque já foram quase 4 meses de teste aberto. Então,
tem que pagar, né?
Exatamente. A versão 4, por enquanto, ela é exclusiva dos assinantes do GPT Plus. Tá. Então, somente os usuários que pagam ali mensalmente aquele valor vão ter acesso antecipado a essa ferramenta. É possível que futuramente eles liberem isso para os usuários, mas por enquanto ainda não. Por enquanto é fechado para usuários e exclusivo para as empresas que contrataram esse serviço aí, né? Ontem, por exemplo, o Duolingo já anunciou uma ferramenta que usa o GPT-4, tem uma ferramenta que é para pessoas com deficiência também, que já está usando ela, que consegue identificar objetos, ele faz uma descrição dos objetos a partir da câmera do celular. Então, assim, já tem alguns usos por aí, mas o usuário não vai conseguir ainda interagir com ele, conversar, nada disso, pelo menos os que têm plano gratuito, né?
O próprio GPT Plus, né, ele também não é assim, você entra lá, assina e tá tudo certo, né? Tem uma lista de espera, né? Provavelmente eles estão fazendo aqueles, né, aquele sistema de, pô, uma empresa é uma pessoa física, para pessoa física é um preço, para uma empresa para acesso a tantas contas também deve ser outra coisa, né? Eu sei que, por enquanto, para usuários, de acordo com o site da OpenAI, para usuários primordialmente nos Estados Unidos e alguns países, né, fora dos Estados Unidos e tal apenas. Bom, é mais uma jogada aí, né, Alveni, para tentar manter o nome ChatGPT ainda em alta, né? Porque promete muita coisa e o acesso ainda é reduzido, é isso?
É, exatamente, né? Assim, agora o que eles possivelmente estão atacando nessa versão é basicamente corrigir os erros que eram muitos na versão anterior. Então a promessa é de corrigir vários desses erros para que você não tenha tantas informações desconexas. A OpenAI diz que essa tecnologia não deve mais dar aqueles surtos igual o Bing deu e o próprio ChatGPT, de começar a falar coisas sem sentido em conversas muito longas. Então eles estão investindo numa tecnologia para manter o serviço deles em alta e conseguir otimizar essa tecnologia aí para se manter relevante, né? Porque a tendência natural é o interesse decair com o tempo. Então, eles precisam manter essa cadência de melhorias para que eles possam continuar ganhando dinheiro aí, né? O que é importante da gente ressaltar agora é que essa ferramenta, ela já contém os feedbacks dos usuários. Então, ela já vem bem aprimorada com a correção dos erros. E ela teve aí a participação de 50 especialistas do setor, né, setor de inteligência artificial, que analisaram a parte mais técnica do negócio. Então, para você remover aqueles problemas de estabilidade, né, dificuldade de acesso, tudo isso. Mas, no geral, é basicamente isso. É um ChatGPT bombado.
Bombado aí, beleza, maravilha então. Alveni, Queria lhe agradecer mais uma vez, muito obrigado por você vir aqui bater um papo, ajudar a gente a entender, né? Por enquanto parece que é isso, assim, muita promessa, parece que vai ser muito legal, mas calma, torcedores, né? A gente ainda precisa colocar a mão nisso e ver se de fato vai ser interessante, se vai revolucionar essa ferramenta que parece ter revolucionado muita coisa para muita gente, né?
É isso aí, é mais uma ferramenta para a gente testar e vamos continuar dando os feedbacks necessários para que ela chegue num nível aceitável do que ela se propõe a fazer, que possivelmente ainda não é esse o ponto, mas vamos continuar acompanhando.
Maravilha, mais uma vez, valeu, viu, meu querido? Muito obrigado. Terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. Bom, Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung apresentou nesta quarta-feira, dia 15, o Galaxy A54 e o Galaxy A34. É a nova geração das duas séries intermediárias mais populares da gigante. Os aparelhos se destacam não apenas pelo visual repaginado bastante premium, totalmente inspirado no Galaxy S23, como também pela ficha técnica robusta. No processamento, o Galaxy A54 vem embarcado com o recém-apresentado Exynos 1380 da Samsung. Já o Galaxy A34 utiliza o MediaTek Dimensity 1080. Ambos vão contar com 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento. Os novos Galaxy A54 5G e A34 5G já estão disponíveis no Brasil com os seguintes preços. O A54 5G tem 8 e 128 GB, sai por R$ 2.899. A versão com 8 GB e 256 sai por R$ 3.399. Já o A34 5G tem opções de 6,128 por R$ 2.599 ou 8,256 por R$ 2.999. O primeiro voo do foguete Starship da SpaceX tem 50% de chances de sucesso. Isso é o que disse Elon Musk, fundador da empresa, durante uma entrevista realizada na conferência Morgan Stanley no início deste mês. A expectativa é que o teste de voo aconteça em abril ou nos próximos meses. As novidades vêm em resposta a uma pergunta sobre os próximos passos no desenvolvimento do Starship. Em sua fala, Musk afirmou que a empresa está se preparando para o teste do voo orbital, mas destacou as dificuldades do desenvolvimento. Segundo ele, a expectativa é que o foguete tenha mais de 50% de chance de sucesso em seu primeiro voo, que ainda não tem nem data definida para acontecer. Quando estiver finalizado, o Starship será o foguete mais potente já criado, capaz de gerar 2,5 vezes mais impulso que o Saturn V, foguete usado nos lançamentos das missões do programa Apollo. Ele será usado para levar pessoas e cargas à Lua e Marte e foi projetado para ser completa e rapidamente reutilizável. Executivos da filial do TikTok nos Estados Unidos estudam uma possível separação da empresa chinesa ByteDance para evitar problemas com os órgãos reguladores. A ideia, então, seria cortar os laços da matriz para evitar qualquer alegação de espionagem ou vazamento de informações para o governo da China. Segundo a Bloomberg, a mudança ainda está longe de ser acertada e precisaria da aprovação da sede em Pequim. No entanto, a medida poderia ajudar a, pelo menos, minimizar a pressão dos órgãos reguladores norte-americanos e europeus sobre a plataforma acusada de vínculo com o Partido Comunista Chinês. A separação da ByteDance exigiria a venda de uma controladora ocidental ou abertura de capital por meio de uma oferta pública. O problema é que isso teria impactos, claro, severos na operação chinesa, então seria algo pensado apenas em último caso, conforme relatado na matéria. Para tentar amenizar os narizes torcidos, o TikTok teria lançado um esforço conjunto de lobby estimado em cerca de $1.5 bilhão para convencer os órgãos reguladores. O projeto Texas, segundo a Bloomberg, teria como finalidade convidar autoridades e a empresa Oracle para examinar o software. Como tudo ainda é especulação, tanto o TikTok quanto a ByteDance ainda não se posicionaram oficialmente sobre o assunto. É provável que isso só ocorra se realmente houver uma movimentação para acalmar o mercado. Após ter apresentado a sua tecnologia de carregamento de 260 watts na semana passada, a Infinix deve mostrar o primeiro aparelho com suporte para essa solução. É o GT10 Pro, que ganhou uma possível lista de especificações, assim como um prazo de lançamento. Dependendo do quanto o smartphone for oficializado, ele pode se tornar o modelo com carga mais rápida do mercado. Atualmente, esse título fica com o Realme GT 3, que oferece suporte para 240 watts. A Xiaomi já apresentou sua tecnologia de carregamento de 300 watts voltada para dispositivos Redmi. Contudo, ainda não há nenhum modelo lançado com suporte para isso até o momento. De acordo com as informações reveladas pela Infinix, sua solução de 260 watts é capaz de completar uma bateria de 4.400 mAh em 7 minutos e meio, ou seja, 25% dela em apenas 1 minuto. Como o GT 10 Pro deve ter um módulo de 5.000 mAh, esses tempos devem ser ligeiramente mais altos. Após mais de um ano sem lançar nenhum novo celular, a Meizu anunciou que vai apresentar seus modelos atualizados no dia 30 de março. Os aparelhos devem ser o Meizu 20 e 20 Pro e já tem algumas características confirmadas pela própria marca. Tanto o Meizu 20 quanto a versão 20 Pro terão Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. Também é possível perceber que o Meizu 20 terá 3 câmeras traseiras. Na seção frontal, a versão Pro virá com uma tela Samsung E6, que utiliza a tecnologia AMOLED e resolução QHD Plus, ou seja, o Quad HD Plus. A empresa ainda não informou data de lançamento nem o preço do produto, isso a gente deve saber agora no dia 30 de março. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao fim. Portanto, lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu cafezinho por aí. Lembrando também que de domingo tem Vale o Play. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagem de Alvini Lisboa, cuja voz vocês ouviram por aqui, Renato Silvadores, Daniele Cassita e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e capa desse programa feita por Eric Teixeira. A gente fica por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau!